Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e deve ser muito difícil ser otaku agora.
Aqui é o Jun. E quem é aquela Mia que simplesmente aparece e faz ele tomar uma suspensão? E se depois vai embora e, tipo, ele ama ela pra caramba, briga com ele, some com a página, coloca o nome dele no caderno. Bom, sei lá, cara, é estranho pra mim.
E aí, pessoal, aqui é o Akira. E, mano, como amante de doces, cara, eu queria comer aquelas porcaria lá que o Eric tá comendo, velho.
Gordo.
Boa, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai estar falando sobre o polêmico filme do Death Note que a Netflix lançou recentemente. Praticamente aí toda a internet aí, né, soltou vários comentários e vídeos de rage pra cima do filme, né? Aparentemente ninguém gostou. Será que a gente vai seguir essa linha, né? Ou será que a gente foram os únicos loucos que gostamos do filme? Beleza? Vamos descobrir agora. O filme foi lançado no dia 25 desse mês, né, pela Netflix. Ele foi orçado aí em $40 milhões. E, bom, pelo que a gente viu até agora, não é todo mundo que gostou. Praticamente toda a grande maioria, assim, que eu vi dos reviews odiou o filme. Mas eu acho que muito por quê? Porque a galera foi naquela expectativa de que seria uma representação fiel do anime. Mas eu acho que desde o começo a produção deixou claro que seria apenas uma adaptação, né? Que não seria um live action, né? Eles iam pegar a história e ia seguir tudo e só iam fazer com personagens humanos, né? Acho que não. Acho que ficou claro desde o começo que era uma adaptação. E aí, né, os fãs do anime estão no modo rage aí, né, não gostaram, acharam que muita coisa foi mudada. Eu, como nunca assisti, eu assisti o filme sem ter essa base já do anime. Então, pra mim, era a primeira vez que eu tava conhecendo aqueles personagens e essa história. Então foi, tipo, ok, né, nessa parte. Agora, talvez, quem já tem todo o background já, né, já conhece os personagens, já sabe como é o comportamento deles no anime, provavelmente viu que eles foram alterados ali ou diferentes, provavelmente deve ter tido esse choque mesmo. Mas aí, né, cabe a pessoa saber diferenciar, né? Porque a partir do momento que fala que é uma adaptação, acho que você tem que saber falar, beleza, vai ter muita coisa que vai estar diferente aqui. Mas acho que vocês podem falar melhor que vocês assistiram o anime, né? Então vocês sabem dizer o que tava muito diferente, o que tava igual, o que não tava.
Na minha sincera opinião, eu gostei bastante do filme. Claro que não foi algo vindo direto do anime. Eles só pegaram a história e mudaram tudo e fizeram com que... Fizeram um Raito mais... Um Light, né? Um Light mais tranquilo, porque ele não tem aquele senso de justiça dele, né? Que no anime ele tem. Aquele senso de justiça que quer matar, purgar todos os malfeitores da Terra, essas coisas. Ele não tem mais aquele senso de justiça. O L, ele simplesmente é um cara descontrolado, não é um cara controladinho que ele é igual no anime. E a Mia, não sei nem quem é essa mina, apareceu do nada. Que ela tinha o senso de justiça que o Kira... É, então ela devia ser o Kira em si, na verdade, né? Não o Light em si, porque o Light não tinha aquela coisa do anime. Mas, como é aquela coisa? É uma adaptação. Não é algo tipo, eu vou fazer ele totalmente baseado no anime, mangá, etc. É, não sei, eu nunca vi o mangá, não sei se é diferente, porém, eu nunca gostei do anime, na verdade, eu gostei do filme. Muita gente pode falar, você pode estar gostando porque todos os otakus estão odiando. Nada a ver, mano, eu assisto mais anime que muito otaku por aí. Então, eu achei bem legal o filme.
Eu assisti o anime, eu tinha um certo receio também de assistir esse filme da Netflix, né? Fiquei com o pé pra trás, porém achei incrível como eles atuaram, tanto o Raito como o Eiro. E como o Junji disse, né, eu achei o Eiro muito... Tem um momento que ele ficou meio fora de si, né? Pode ter visto também, né, Jun?
Uhum.
Ele ficou meio descontrolado e...
Cadê o Atari,
né? Eu achei meio diferente, né? É, não é igual anime, né? Mas disseram já que não ia seguir muita coisa assim do anime, né? Dá pra entender um pouquinho. E o Raito tá muito, sei lá, no começo tava muito quieto, um carinha que, tipo, fica isolado lá.
Mas
no
ele
cantão.
Sempre foi isolado. O detalhe é que ele ficou meio medroso.
Exato.
Meio, sei lá, como fala, frágil. Ele não era frágil. Ele sempre foi o cara inteligente de tudo, né?
Exato.
Tanto é que no final em si, pra quem não assistiu, não ouça o que eu estou falando, que vocês podem estar ouvindo spoilers, ele fez uma jogada de mestre, cara. Foi, tipo, perfeito o que ele falou. E pensou em, tipo, em 30, 20 segundos, 15 segundos, não sei. Foi top. Foi, tipo, a ação do que ele faria no anime em si. Algo pensado exato, bem exato. Exatamente o que ele faria. Então, talvez, isso aí seja, tipo, um chute pra segunda, pro segundo filme em si. Porque, ele não tinha o senso de justiça primeiro, e agora ele teve, e agora ele vai ser aquele cara estrategista que ele é no anime. Tem diversas formas de pensar, né?
Mas uma coisa que você falou ali, né, e eu notei isso bastante no filme, é que a maioria dos personagens ali são todos emocionalmente instáveis, né? Em determinado momento, tipo, se você for parar pra pensar, é um filme de adolescentes ali, né, estão todos ali no high school, então você meio que compreende isso, mas tanto o Light, como o L, quanto a Mia, até o próprio pai do Light, eles são todos emocionalmente estáveis, cara. Acontece uma parada assim, eles já perdem totalmente o rumo.
Uma situação real, né, praticamente, né? Mas uma coisa que eu fiquei intrigado, a família do Raito morreu tudo, né? Tipo, ele tinha uma irmã, só que lá não menciona nenhuma irmã. No anime ele tem uma irmã. E a mãe dele tá morta, que foi um cara que matou e ele foi lá, assassinou esse cara. Nessa parte eles mudaram, tipo, completamente. Mas pelo menos o pai dele ainda é da polícia.
Exato.
Alguma coisa aí não mudou. E o quarto todo desengonçado, ele não é um cara super inteligente, ele é um cara que tinha um negócio dentro da mochila lá que ele podia ser preso, tomou detenção. É, foi bem diferente a história, mas foi divertido, cara.
Sim, sim.
É que esse detalhe, né, que nenhuma parte do filme ali, ele te mostra que ele é um cara fodão, que ele é um gênio, né? Tipo, você vê que ele é um cara ok, né? Não dá pra você imaginar. E aí, realmente, no final, quando chega aquela parte lá que ele tá fugindo da polícia, ele consegue desenvolver um plano fodástico em questão de segundos ali. Aí, nisso, que eu achei meio assim, caraca, em nenhum momento você... A não ser que você tivesse assistido realmente o anime e soubesse que ele é um cara foda, você nem ia imaginar que ele ia conseguir fazer aquilo em segundos, né? Acho que só isso foi uma das paradas que me incomodou, assim. Que ele fez um plano muito foda, muito bem pensado em questão de segundos e, tipo, em nenhum momento do filme você poderia acreditar que ele fez aquilo.
É, até porque ele não pesquisou anteriormente. Na hora, em 15 segundos, o cara, o computador da escola entrou no site lá do Kira, que pesquisou o que o cara faz, a profissão dele, onde ele tem acesso das coisas. E, tipo, em 15 segundos ele foi lá e fez um plano a partir disso. Tipo, nossa, gente, que é isso? Esse é o The Flash?
Exato, exato. E o próprio L, né? Porque ele é descrito ali como o maior detetive do mundo, né? Passou a infância lá sendo treinado pra ser um detetive. Quando o Atari some, é engraçado porque ele fica louco, tipo, ele não sabe onde tá o Atari e, caraca, será que você não pensou em ligar pro cara?
Fato!
O Light, ele liga pro Atari e ele atende normal, né? Tipo, por que o L não fez isso? Ligou pra ele, perguntou onde você tá, o que você tá fazendo, tipo, foi uma parada que me incomodou, né? Ele ficou tão desnorteado assim, beleza, dá pra entender, ele ficou totalmente afetado por isso. Mas, cara, a primeira coisa, né? Você podia ligar pro cara.
O 3G é lá, né? A posição do celular dele, tá? Pelo GPS.
Exato. E o próprio Atari usou o telefone do quarto dele ali pra falar com ele a primeira vez. Então, ele podia pegar o histórico de ligações, alguma coisa
pro
assim.
Pro L?
É, ou quando o L liga pra ele.
Não. Eu digo, o Light.
É, pro Light. É que os dois são Light, os dois são L, pô. Caraca, confundi. Mas é, quando ele liga pro Light pela primeira vez, ele usa o telefone do quarto dele ali.
Exato.
Então dá pra pegar o histórico de chamadas ali e rastrear.
Verdade.
Só que aí o filme fica sem noção, né?
Não, ia ter noção. Tinha mais noção do que agora.
Ia ficar mais longo do que já é, né? Porque o cara...
Então, aí que tá. Desencadearia o segundo filme. Como eu disse, eu acho que essa coisa do Light ser tipo um atrapalhão, um bostão que tem medo pra caramba, e depois no final fez aquele plano macabro e já ter sangue nos olhos, entendeu? Seja algo pra desencadear o segundo filme. Não sei, não tenho fontes pra falar isso, mas eu acho que eles vão fazer o segundo filme. Eu acho que seja isso. Um pontapé pro segundo filme.
Tanto que ele ficou vivo no final, né?
É, pelo plano dele. Até porque o nome dele já tava escrito.
É que aquele final deixa um pouco aberto, né? Porque o L, ele pega a folha do caderno lá e ele olha pra foto do Light e fala, será que eu escrevo? Será que eu
não
escrevo?
Não, mas aí que tá. A folha que foi arrancada com o nome dele, não era pra estar dentro do caderno. Ela tinha escondido.
Então, mas acho que ela escondeu dentro do caderno e colocou na mochila dela.
Colocou dentro da mochila dela de um caderno de álgebra que estava no quarto dele, onde o L achou. Aí o que acontece? No final, ele pega e leva o caderno Death Note lá, que ele arrancou do armário dele, correndo, fez aquele plano louco e colocou dentro do caderno de novo. Então, aí ele colocou o caderno lá e ela pegou o caderno e na hora que ela tava saindo arrancou a página, caiu no fogo. E mas essa página não tava dentro do caderno de álgebra dela? Que ela escondeu dele pra fazer poder forçar ele a dar o caderno pra ela? Que ela queimaria a página pra ele? Porque lembra quando ele ligou pro Atari? A página tava arrancada.
Sim, sim, sim.
E nessa mesma página tá escrito o nome daqueles caras, o do Atari e do Light.
Verdade.
Que ela mesma tinha dito. E como que aquela página tava dentro do Death Note de novo?
Pior, né?
Não fez muito sentido pra mim essa parte. Bom, eu posso ter errado, vai ver, eu analisei errado.
Ser, mas realmente, faria todo sentido ter escrito na mesma página mesmo.
Porque se ele quisesse impedir que o nome dele fosse queimado, ué, era só ele queimar a folha e não entregou o caderno pra ela. Não é?
Verdade.
Então, é isso. Eu acho que tava errado alguma coisa ali.
Mais um furo mesmo. Outra coisa que incomodou bastante foi ali na começo, quando ele descobre, né, ele mata o primeiro cara, e aí ele tá na escola com ela lá. Aí ela pergunta, beleza, o que que é isso?
Ah, verdade. Esse ponto também, cara, que eu fiquei tipo...
Aí eu não posso te contar.
Você quer... Aí... Ah, tá bom então. Não, pera, você quer mesmo saber? Porra, velho!
Tu não pode contar, velho!
Caralho, você descobriu uma parada que você pode matar pessoas com isso. Você acabou de matar um cara e você vai falar, tipo, olha aqui, ó, que legal, eu consigo matar pessoas. Porra, velho.
Exato, cara.
Que mente assassina perfeita, né, gente?
Caraca, você confia muito na outra pessoa, velho. O que não parecia ser o caso. Ele não parecia ter conhecimento tanto dela, né?
Não, até porque você não podia confiar numa pessoa que te deu uma detenção.
É?
Falando que ele bateu no poste sozinho, sendo que ele tomou um socão de um cara. Não faz sentido pra mim também essa parte, realmente.
É, esse romance dele me deu muita raiva também, que, cara, ele cometeu muitos vacilos por conta da mina, né? Quando ela fala lá pra matar o pai dele, né, que o pai dele tá quase descobrindo, né, e o pai dele tá lá na TV, dando um discurso lá, confrontando com o Kira, né, e ela fala, não, vou matar ele. Eu falo, porra, é meu pai, velho, tá louco? Alguns dias depois, ah, eu te amo, ela vai, desculpa ele, ele vai desculpar ela. Eu falo, caraca, velho, ela quase matou teu pai.
Não, mas detalhe, no anime ele mata o pai dele.
É? Sim.
É, no anime ele mata o próprio pai, por causa, pra ninguém suspeitar dele. Ou seja, ele tem a mente realmente doentia. Lá no anime. Então, tipo, ele vai fazer tudo pelo plano dele. Então, ele fazia um tipo de plano lá pra entrarem dentro do local. Só que o pai dele, ele contratou os olhos do Shinigami, que é... Não sei se vai aparecer no filme, mas que com o Ryuko, né? Ele já não era mais usuário do coisa do Death Note. O pai dele fala, olha pra cara dele e fala assim, nossa, ainda bem que você não é o Kira. Porque o próprio, as pessoas que usam Death Note não ficam com nome, data de vida, nem nada em cima da cabeça. Os olhos do Shinigami você pode ver isso. Só que, o engraçado é, tudo isso foi plano do Kira pra matar o pai dele, pra impedir de qualquer tipo de pessoa pensar que ele seja o Kira.
Caramba.
Então ele realmente é sangue frio.
É que eu percebi que o filme, ele, no começo ele tenta criar essa tensão, assim, será que ele vai matar o pai? Quando, assim que ele mata o Kenny lá, né, o Bully, ele chega lá e tem aquela discussão com o pai dele, né, aí você já fica, será que ele vai se vingar do pai, né, será que ele vai chegar a esse ponto? Aí ele sobe pro quarto lá bolado lá, aí ele vai e pesquisa o cara que matou a mãe dele. Aí depois tem outra treta lá e você fica, será que ele vai matar o pai dele? Aí não, aí o filme vai e vai pra outro caminho. Mas já que você falou que no anime tem essa questão, né, dele matar o pai dele.
Ele mata o próprio pai.
Talvez isso justifique. E depois, né, no final, a mina fala pra ele, né, eu coloquei teu nome, tu vai morrer. E ele vai e não, beleza, me encontra lá na roda gigante. Beleza, tá certo que ele fez aquele plano todo, que se desse merda, ela ia morrer. Mas mesmo assim, ele foi ainda acreditando nela, eu achei que você, como você disse que me amava, eu achei que você não ia aceitar o caderno. Eu falei, porra, cara, sério? De novo você acreditou nela?
Depois disso, tudo.
Mas é, tá foda, né,
e
cara?
Aquele
é
coisa que a página não era pra estar ali dentro.
Também, tem essa também.
Hey, kid. It's pronounced Ryuk.
Ryuk. Oh. Hi. Sorry for the mispronunciation.
No começo do filme, né? Porque logo na primeira cena eu achei estranho, né? Porque, tipo, na primeira cena, pum, já cai o Death Note do céu. Toma aqui seu Death Note, você é o escolhido. Eu achei que me incomodou bastante, porque...
Não, mas do anime é assim mesmo.
É, também?
É. Não é que caiu do céu, mas o...
Ele já recebe no começo.
Ele já... Ele tá dentro da escola e vê o caderno cair.
É, então, o Light, ele tá dentro da escola, de boa, estudando. Ele é o cara, tipo, pica das galáxias da escola. Ele entra lá na parte do intervalo, pega o caderno e tal, leva pra casa.
Uhum.
Tipo, ele toma um susto. Aí depois ele fala assim pro Ryu. Ah, eu já estava... Na verdade, eu já estava à espera de você. Você, tipo,
ele já sabia.
Como
já,
você, né, sabia, cara, que tinha um deus da morte querendo falar com você, tá? Beleza. Daí ele vai lá, tem esse caderno, começa a fazer, mata a gente pra caramba. Ele, tipo, começa a fazer uma lista muito grande lá. Ele faz, sei lá, as 4, 5, 6 páginas só de morte, assim, um atrás do outro. Detalhe, não é o Ryuko que faz as mortes, igual mostra no filme, né? Que ele que programa as mortes, então fala assim, ah, então eu posso escolher o jeito que morre? Não. Se você escrever no caderno o nome de uma pessoa e não escrever nenhum detalhe, morre de ataque cardíaco.
Exato.
Só.
Se você quer que a pessoa
faça alguma coisa, você tem que descrever o que você tem que
colocar em detalhe.
É, exatamente. Agora, se você escrever sem detalhe nenhum, simplesmente ela vai morrer de ataque cardíaco.
É.
Só que no filme mostra o quê? Ah, o Ryuki que escolhe o que ele vai morrer e ele vai matar. Então, por exemplo, você vai lá escrever o nome de tal pessoa, ele vai guiar a pessoa até a morte, sei o que lá. Igual na parte da roda gigante lá. Ele escreveu o nome dele, fez o plano todo lá, o Ryuki apareceu e fez assim, aquela como se estivesse carregando um poder louco, entendeu? Que não foi nada a ver. Mas eu achei legal, cara. Acho que a ideia do Deus da Morte estar ali pra fazer o trabalho do Death Note faz mais sentido do que só um caderno matar.
Exato.
Tudo.
Ele tá fazendo o trabalho dele mesmo.
É, exatamente, o trabalho de um Deus da Morte, entendeu? Eu acho que aí fez mais sentido do que você só um caderninho que, vai dar um ataque cardíaco no cara ali.
Caderno é mais forte que o Deus da Morte.
Né? É, então tipo, como assim? Ah, e detalhe, Ryuki, se ele escrevesse o nome do Ryuki lá, ele matava o Ryuki. Ele falou no começo do filme.
Tem uma cena que ele fala, né? O máximo que conseguiram escrever foram
duas letras. Ou seja, ele é capaz de morrer.
É.
Ou seja, o caderno... Como assim, gente? O caderno vai fazer... Ah, eu vou matar eu mesmo. Não faz sentido. Porque no anime também ele falava... O caderno não pode me matar. Porque ele tem os nomes meus ancestrais lá. E mesmo assim o caderno não há funcionalidades como o Deus da Morte. Não sei o que. E assim vai.
Mas esse lance de influenciar a pessoa... Tipo, até 48 horas antes. Eu achei bem... Foi muito overpower, né?
Mas é real.
É real,
desonímpico.
No começo, né, tipo, caraca, você já pode matar a pessoa ali. Aí, bom, caraca, você pode influenciar as 48 horas anteriores da pessoa, então. É muito poder, velho.
É.
Você pode fazer muita coisa.
Tanto é que no anime, ele influencia uma detetive, junto com o marido, né? As dois cometerem suicídio.
Me engano, só elas no começo.
Não, ela faz ela, aí o cara fica louco, e faz nele também. Se não me engano, era assim, eu não lembro, faz muito tempo que eu não gosto do anime, eu não gostei do anime nem um pouco. Eu odeio animes de investigação. Animes, filmes.
É muita coisa.
Sério, eu não gosto de nada, conversa, de investigação, conversa, mistério, nada. Eu gosto de negócio de pau a pau, vai arrebentar uma outra, isso aí, é da hora. Agora, tipo, esse negócio de... Mas eu acho que fez mais sentido o filme do que o anime. Porque, eu sou o Overpower Light Yagami. Pior que não é Yagami, né?
É o quê?
Light Turner.
Light Turner.
É, porque ele é americano.
É verdade, faz sentido.
Mas, cara, aquela Mia lá também me incomodou muito, porque, tipo, no começo, ela mesma fala, ela é uma cheerleader que, pô, ela faz coisa boba de cheerleader. E aí, cara, do nada ela se transforma numa assassina em série e ela fica mais
animada do que...
É, cara, ela sente mais prazer em matar os outros do que o próprio Light, cara, isso, pô.
Eu não achei isso fora de comum, não, porque existem muitas pessoas que falam assim, eu só não mato porque é errado. Porque se fosse certo, eu matava. Porque aí, é como aqueles pessoal falam, você já assistiu aquele filme chamado The Purge?
Não.
É um filme que as pessoas têm um dia, quer dizer, uma noite inteira, madrugada inteira, pra fazer todos os crimes possíveis. Ou seja, você liberar o seu, tipo, instinto animal que tem dentro de você, entendeu? Então, muitas pessoas que têm, tipo, esses negócios suprimidos dentro do seu corpo, não pode fazer as coisas porque é errado, vai ser preso, tem medo dessas coisas, vai lá e libera de um jeito, tipo, entendeu? Eu acho que seria igual a isso aí, dela. A mina é simplesmente uma mina, tipo, que quer fazer esse tipo de coisa, aí na hora que ela tem a oportunidade,
vai lá e faz mesmo.
Quem vai descobrir ela? É um caderno que vai matar as pessoas, então faz mais sentido também, né?
Mas é que eu achei meio do nada, sabe? Tipo, do nada ela é a garotinha bobinha ali que ele gosta, no outro, pum, eu que quero, eu que dá o Death Note pra mim, é meu caderno. Eu falei, caraca, velho, como assim? Eu acho que é isso que o filme pecou um pouco, ele não construiu tanto os personagens, assim. Por isso que eu falei que eu achei meio estranho, tipo, logo na primeira cena da Death Note pro cara, que a gente não conhecia ele, né? Conhecia, entre aspas. Eu falando da minha experiência como não conhecedor do Death Note.
Detalhe, se ela quisesse o Death Note pra ela, realmente, desde o início, ela podia ter pegado antes dele, porque teve o dia da investigação. Ela podia pegar o Death Note e levar embora.
Também.
E nunca mais ver. Então, o pessoal lá levou embora, tipo, e aí? Tipo, foi a investigação que levou, então não tem como pegar de volta.
Sim.
Então, eu acho que foi meio que uma história meio mal contada, porém eu gostei do filme.
E outra, ela poderia ter matado os agentes do FBI, que nem ela fez, mesmo o caderno estando em poder do Light?
Pode, ela pode matar, só não pode ver o Ryuk, também não faz sentido, porque tem um anime também, uma parte que...
Todo mundo que tocar no caderno
qualquer pessoa ver. Que tocar em qualquer parte do caderno, seja uma folha, seja a capa, seja qualquer coisa, tocou no Death Note, você é capaz de ver o Ryuk, Deus da Morte. Cada Death Note tem o seu Deus da Morte.
Isso.
Então, ou seja, como tem a missa no anime, se você tocasse o do Ryuk, o Deus da Morte da missa, não ia dar pra você ver. Só ver se você conseguir tocar o Death Note dela. Tanto é que tem uma parte que ele mata um cara só dando susto com a do Ryuk.
É, que ele manipulou, né?
Ele manipulou.
Ele vê o Ryuk e faz com que, assim que ele sair do ônibus, ele fosse atropelado.
Caraca.
É, porque ele sai correndo, ele começa susto com um monstro do nada, na frente dele, começa a dar tiro no monstro, só que a bala passa reto, aí ele sai correndo e é atropelado do lado de fora. Mas isso foi tudo programado pelo Light também, ele jogou um papelzinho no chão, o cara pegou e viu o Ryuk.
Ué, ele trabalha pra quem, velho? Tipo, isso não ficou muito claro pra mim. E até um certo momento ele tinha autoridade de polícia ali.
Sim.
Mas aí o pai do Light, quando ele fala, né? Quando o Light pergunta pra ele, quem é esse cara, esse ele? Aí ele fala, é um investigador particular. Aí eu falo, caraca, então se ele não tá trabalhando pro governo, por que ele tem essa autoridade de estar ali no meio?
Então, no anime, ele tem uma... Ele trabalha, tipo, não é a FBI, mas é uma organização lá, que é muito poderosa, alta patente em si. Então, muitas coisas que ele faz era tudo administrado por eles. Ou seja, ele dava de verba e os caras mandavam pra ele. Que era, tipo, total confiança. Tanto é que numa parte do anime em si, ele monta, tipo, uma empresa só pra cuidar do caso Kira.
Uhum.
Tipo, é um prédio, tem caminhões e caminhões pra transportar pessoas e fazer, tipo, sei lá, pessoas morarem dentro, levar o pessoal, tipo, da investigação lá pra dentro e assim vai. Então é, tipo, um negócio de louco.
É.
Mas no anime, o poder é diferente em si, entendeu? Não é que ele está acima do governo, mas ele acertou tudo. Aí o policial pegou e falou assim pra ele, então você vai comandar o caso Kira. Fechou. Então tudo que ele mandasse, as pessoas tinham que fazer, porque os investigadores estavam juntos, estavam trabalhando pra ele lá, entendeu?
Uhum. Bom, aí no final do filme, né, ele fica aberto ali com o Light no hospital, né, realmente fica aberto pra uma continuação. Aí vamos ver, né, se os caras vão ter coragem de enfrentar esse caminho de críticas pra continuar, ou vão parar por aí, né, ver esse clamor do público aí que não curtiu muito o filme. Como eu disse, cara, eu assisti como um filme e não como uma adaptação de outra obra.
Exato.
Então, na minha opinião, eu achei um filme bem ok. tipo, não é esse lixo todo que eu ouvi que era. E claro, não é nada pra ganhar Oscar, né? Mas...
óbvio que não.
Então eu achei um filme bem ok. O que me incomodou apenas foi esses furos de roteiro, assim, algumas coisas assim, que me incomodaria em qualquer outro filme, né? Mas como eu falei, eu não tive esse background aí que tem um fã do anime pra poder falar, ah, tá, fulano ficou muito descaracterizado, ou outro fulano ali ficou uma porcaria. Não, eu não tenho esse background, mas apenas como um mero espectador do filme. Então eu achei um filme bem ok. Não acho que foi esse lixo todo, não, que muita gente falou que é.
Eu também assisti também não achando que fosse igual ao anime. Como eu falei lá no começo, né, com o pé pra trás. Fui surpreendido, um filme bom. Óbvio que teve seus lados meio estranhos também que eu achei.
Lados, né, mal explicados, né?
Cara, se você não liga pra... ah, caramba, tem que estar certinho igual anime ou mangá, velho. Assista, porque é muito bom.
Bom, eu acredito que é o seguinte... o filme foi bom, o roteiro foi tipo... tem as partes boas, as partes ruins, como você disse. É, teve a parte que não faz sentido, mas também teve a parte que faz mais sentido que no anime. Pra mim, por exemplo, né? Como eu tinha dito, na parte do Deus da Morte, ou na parte do pessoal ter aquela forma de pensar diferente, ou medo de fazer tais ações, assim, etc e tal. Eu acho que o filme é bom. Mas se você for pegar pra falar assim, ah, eu não fui fiel ao mangá ou anime, bom, não assista, porque não compensa. É, agora, se você quer assistir pra ver, ah, uma adaptação legal feita pelo Netflix, uma versão americana, tal, 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 beleza, assista, cara, porque foi muito bom. Claro que tem as partes mal explicadas... e eu quero assistir o filme 2.
Também.
Eu tô afim de assistir o filme 2. Eu recomendo.
É que é uma parada totalmente diferente ali que a gente viu no Dragon Ball Evolution e no Ghost in the Shell. Porque esses dois foram basicamente live actions mesmo. Eles foram pra seguir a história.
Pera aí, o Dragon Ball Evolution foi live action?
O objetivo...
o Piccolo cinza não me nunca é muito bem da
Então, esse é o detalhe. Eles falharam miseravelmente no que eles propuseram, né? Isso aí não. Isso aí é tipo uma adaptação. A gente ia pegar isso aqui e vamos basear nisso. É, tanto que os produtores do anime original mesmo, eles elogiaram o filme, né? Eles falaram que, por um lado, é bom, né? Eles entendem o fato deles terem seguido outro caminho, de não fazer apenas exatamente igual a obra original, porque eles, com isso, eles podem alcançar uma audiência muito maior, né? Do que só os fãs do anime. E é bem isso, tipo, não faria sentido você fazer uma adaptação totalmente americana do filme seguindo o anime. Com certeza não ia colar aqui no mercado ocidental mesmo. Então é bem incompreensível. E aí, é claro, tem coisas culturais que não funcionam, que funcionam lá no Japão e não funciona aqui, né? Por exemplo, a questão ali escolar, né? Tipo, tem coisas que são bem, bem características mesmo do americano, né? E não do...
oriental.
É, exato. Então você entende algumas coisas terem mudado ali, né? Até essa própria questão, né? Esse senso de justiça, né? Quem deve matar, quem deve morrer, quem deve viver. É provavelmente o ponto principal do filme, né? Que ele tenta te passar ali. Não sei como funciona no anime, né? Se ele tenta te mostrar ali quem que é o certo, quem que é errado. Que as pessoas veem que ele matou o policial, né? Na verdade não foi ele, mas o grupo dele ali matou os policiais, os agentes do FBI. A opinião pública sobre ele já mudou, né? E ele... e no final lá no hospital ele fala, né? Você tem que escolher entre o bom, quer dizer, o mal, ou o menos mal, né? Então, tipo, você nunca tá no bem. Sempre alguém vai se ferrar. E é essa a parada que o filme tenta passar. Acho que...
é aquele mal para um bem maior, né?
Exato, exato. Então, acho que essa que é a questão principal, né? Eu acho que o filme tenta manter essa origem aí, essa mensagem. Provavelmente deve ser a mesma do anime, né? Ele deve ter esse dilema aí mais moral, assim. No...
ele só quer expurgar todo o mal do mundo e qualquer pessoa que entrar no caminho dele.
Então. Raito e ele fica falando que é justiça, né?
É, cada um tem seu senso de justiça.
Então,
porém, não. Mas não é aquela coisa, sobre escolher o se é certo e errado, não. Um vai falar que é isso, o outro vai falar que é aquilo. Os dois vão ficar tretando entre no meio e muita gente vai morrer no meio.
Porque, tipo, o Raito defendia que todo criminoso tem que morrer e tem que criar um novo mundo, tá ligado?
Só de pessoas então boas. Ele não pensa em outra coisa, vai ser só isso.
É,
e qualquer pessoa que entra na frente dele já era.
É, o Eiro já acha contra. Você é um assassino, então você tem que ser preso. Só que para o Raito, ele é, tipo, um justiceiro, tá ligado? Eu sou o bem.
Eu sou um deus do novo mundo. Ele falava, né?
É, só que, tipo, ele já é um pouquinho lado mal, né? Digamos assim, né? Pensamento dele, tipo, a pessoa, que a gente falou, né? Qualquer pessoa que já na frente dele, mata.
Ele mata, exatamente.
Então, você pode fazer isso.
Se for Akira, já é.
Você chega nele e fala, tipo, você não pode, morreu. Então, é perigoso.
É, entendi. É que realmente, né? Você imagina ali, né? Tendo aquele poder, é bem difícil o cara se controlar mesmo, né? Acho que o filme até explora um pouco essa parte também, né? No começo ele já, o Ryuk faz ele matar o cara lá, o Bully, né? Depois a primeira coisa que ele pensa, não, vou matar o cara que matou minha mãe. E aí depois ele fala, beleza, vou começar a sair matando todos os criminosos. Então é, já muda rápido a mentalidade do cara.
Hey, kid. It's pronounced Ryuk.
Ryuk. Oh. Hi. Sorry for the mispronunciation.
Ele chega a falar que quem usa Death Note não vai nem pro céu, nem pro inferno?
Eu ia falar isso também, ele não falou no filme.
Né, no Death Note, no anime, ele fala que quem usa Death Note...
Não poderá nem ir pro céu, nem pro inferno. Ficará vagando na Terra eternamente.
Caramba.
Porque não tem algo ruim nisso. Porque você vai ficar, tipo, vendo as pessoas... Ah, olha a pessoa aí.
Tanto que o Kira, no finalzinho, quando ele tá prestes a morrer, ele vê o Eero. Só que, tipo, o rosto dele é escondido, né? Uma barra, assim, na frente dele. Ou seja, ele também tá vagando.
É, porque ele usou também o Death Note.
Cara, pra testar, assim, né?
É, eu acho que faltou um pouco isso do filme, né? De explicar um pouco sobre o Death Note.
É que é muita regra.
Sim.
É muita regra.
Só que aparentemente no da série aqui da Netflix é mais, né? Tipo, 60 e pouco regras, velho.
Acho que era só com 20 e pouco, não é?
Eu lembro que ele leu umas... Ele não leu tudo, tá ligado? Mas ele é tipo, vou do 1, 25, 60 e pouco, tá ligado? Ele vai pulando, no filme. Ele vai pulando assim, então uma hora que chega 60 e pouco.
Eu lembro que tinha 60 e pouco. Mas assim, no anime eu acho que era só uns 20 e pouco.
Acho por aí. É só um livrinho, uma folha só.
Não, tipo,
tanto que.
Não era só uma folha, não. Ele ficava folheando.
Na Netflix, os caras, tipo, 60 e pouco regra e o cara usa 5, tá ligado?
Tanto é que as partes de regras é preta, a parte lá, com escrito em branco. Foi o próprio Ryuko que escreveu. E nunca teve a mensagem, não confie em Ryuko, porque nunca teve outro portador. O Ryuko foi um portador e o Raito foi o primeiro portador sem ser um Shinigami.
Ah, é?
Ele derrubou, né, do mundo do Shinigami.
Não, mas foi porque ele quis, né? Ele falou assim, vamos brincar com os humanos, toma o caderno.
O problema é acertaram na parte da maçã.
Não, porque ele come inteira a maçã.
Não, eu vi que ele comeu só o...
Então, aí que tá falando. O Ryuki, ele come quase inteira a maçã. É? Ele fica sobrando um negocinho bem pequenininho. Agora, você olha lá no anime, ele sobra, tipo, toda a maçã, praticamente, só mordido dos lados, assim, só.
Verdade. Bom, mas é isso então. Acho que todos os programas e vídeos que você deve ter assistido aí, a gente foi os únicos aí que não odiou o filme, eu acho um lixo, né? Então, por exemplo, né? Tava lendo o famoso Rotten Tomatoes lá, né? Site polêmico aí. No site, ele tem uma aprovação de 40% só. Em 41 análises, ele tem uma nota média de 4.8. No Metacritic também, né? Ele tem 41 pontos de 100. Ou seja, no geral, muita gente não gostou do filme. E podem ter muitas razões pra isso, né? Porque as pessoas achavam que ia ser uma coisa e não era.
Expectativas, né, cara?
Exato. É, principalmente os fãs, né? Pra não dizer os otakus, né? Provavelmente quando foi anunciada essa parada, né? Eles ficaram, caraca, vai ser muito louco aqui, ó. Death Note, pá. E quando eles viram o filme, né? Não era nada que eles tinham imaginado. Provavelmente bateu aquela decepção monstra, né?
Decepção monstra, rage e tudo que há direito.
Que é o que eu vejo de gente falando mal até hoje. Agora eu tô chamando esse light de light Nutella.
É uma beleza, cara.
Olha, esse light, eu vendo o filme, eu dei umas certas risadas. Que quando eu vi na net alguém falando que ele é a cara do Felipe Castagnari. Putz, eu falei, olhei pra ele, caraca, parece muito, cara.
Eu vi, cara, parece alguém, mano.
Mano, ele é a cara do Felipe Castagnari. Aí quando eu olhei assim, falei, putz, eu vou...
O que foi visto não poderá nunca ser desvisto.
Já não vou levar esse filme a sério. Mas até consegui levar mesmo. Uma hora e quarenta ali, assisti de boa. Não passei tanto tédio, não. Não achei tão ruim, não. Então, pra finalizar, cada uma nota aí, vai. De 1 a 10.
8.
8, ô louco, velho. Pô, caraca, você amou o filme, então, velho.
Não, cara, 8 é uma pontuação boa. Porque, assim, o filme, se você parar pra ver, foi bem planejado. Por mais que teve algumas coisas, tipo, que ficou fora do comum em si, ele pegou a normalidade que temos hoje em dia. Então, eu achei legal o filme, bastante legal. O Ryuko ficou muito bem feito. Ficou, tipo, bem legal mesmo. A atuação do Light foi ótima. Ele tomando sustos lá dele. O medo dele, ele ficando nervoso, gritando, nossa, a parte da roda gigante foi da hora demais, o plano dele foi legal demais. Claro, teve aquelas coisas tipo, fora do comum, que ficou estranho, mas, mano, essas aí que eu tiro dos outros dois pontos que devia estar aí. Então, em si, o filme foi bom. Eu gostei do filme, sim.
Bom, eu vou dar um 5,5, né, porque achei o filme bem na média mesmo, tipo, nada, ó, top, nada, caraca, que porcaria. Um 5,5 aí tá pra ficar na média, pra passar de ano, né?
Pra passar de ano.
E... que isso, dá pra você assistir normalmente, né, a não ser que você seja um super fã, assim, aquele bem tradicional mesmo, não pode mudar nada, né? Até o fio do cabelo do cara tem que ser igual. Aí, putz, aí você vai odiar o filme mesmo, né? Mas se você nunca assistiu, nunca ouviu falar em Death Note, que nem eu, cara, e tá assistindo, eu acho que é ok, é um filme bem ok, né? Eu vi que talvez faltou um pouco mais, assim, sei lá, de terror no filme.
Terror?
É, porque, cara, você tem um demônio ali, cara, o Deus da Morte ali, pá.
Oxi, não tava bom o cara sair correndo, destruir a sala inteira com medo do então, cara bater e tudo que é lá.
Aquela cena, né? É que tem o fato dele não, as outras pessoas não poderem ver ele, né? Mas acho que seria legal ali ter algum susto, algumas pessoas tomando um susto com ele, acho que seria maneiro. Mas sei lá.
Mas é porque eu acho que exatamente por esse motivo que ninguém podia ver ele, eu acho.
É.
Os caras já tiraram o Ryuki lá pra impedir de ter que fazer essa cena de medo com todo mundo, eu acho.
Minha nota vai ser 7. Gostei muito do filme. Foi ótimo, cara. Não tinha o que falar, mano.
Não tem o que falar, ótimo.
Ótimo. Eu falei duas vezes, é o que eu achei, então tá bom, mano.
Bom, acho que é isso então. Provavelmente a galera deve estar achando que ou a gente é louco ou a gente foi pago pra falar bem do filme.
Tem esquema, falou que muito acontece isso aí, né, com pessoas aí, mas beleza.
Eu queria muito que tivesse sido a segunda opção, né, mas.
A gente não foi pago, desculpa, gente. Mas se quiserem pagar,
fica a dica aí pra Netflix aí, pô. A gente provavelmente foi os únicos que falou bem do filme, então, ó, quem sabe rola um patrocínio aí pro filme 2. A gente vai ter muito prazer em divulgar ele. Beleza? Então acho que é isso. Assiste o filme aí, dá uma chance pro filme, sim.
Vê com outros olhos, por favor.
Exato.
Não vê com os olhos, tem que ser igualzinho do anime, por favor, gente. Só pra, tipo, ver como que foi a história, ver como eles quiserem colocar, tipo, como se fosse uma normalidade de hoje, entendeu?
Trazendo aqui pro meu lado, aqui foi que nem quando a Marvel lançou aquele Guerra Civil lá, né, velho? Você pegar o HQ Guerra Civil e assistir o filme, você vai falar, pô, que porcaria, né? Não tem nada a ver. E se você... Mas não, você tem que relevar. Não, eles só colocaram aquele filme mesmo pra trazer bilheteria.
Porque eles estão mudando tudo também, né, mas...
Sim, Não, no cinema nunca vai ficar igual, né, cara? Imagina.
Não tem como também.
E como a gente falou, né? É uma adaptação tirada do Japão pros Estados Unidos. Então, pô, caraca, é água pro vinho. Não tem como comparar um filme feito pro americano, pro ocidental, do que um anime feito pra japonês, né? Público local. Beleza? Então, no geral, é isso. Se quiser, deixa aí o seu feedback do filme, né? O que você achou. Provavelmente você vai querer discordar da gente, né? Então, pode falar isso. Pode mandar a sua mensagem.
Pode falar mal da gente. Não tem problema, não. A gente vai responder vocês aí no e-mail.
É isso aí, beleza? Então, até o próximo episódio. Falou!
Valeu!
Falou!